arena digital montada no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. E ela venceu os dois dias. E é isso, por isso a gente tem realmente satisfação, orgulho, a honra de tê-lo aqui com orientações, com informações a respeito da Previdência pelo seu fantástico conhecimento.
Parabéns, parabéns, doutora Ana Carolina Arnaldi, mais uma grande conquista, aliás, a grande conquista. Nossos ouvintes participando por aqui, o Edson Arantes confirma o que o ouvinte já colocou, rotatória da 10 de dezembro com a 445, semáforo totalmente apagado em ambos os lados, agora começando o horário de pico, vai virar um transtorno. Alô, CMTU, o Edson também confirma. Paulo Moraes, que tinha mandado por aqui, passou no Mufato da Quintino, mas ninguém da Secretaria de Saúde chegou para vacinação.
É 9 horas.
A Rosângela auxilia aqui, e nós vamos confirmar, a vacinação agora, de manhã, às 9 horas, é no calçadão de Londrina, né? No Super Mufato, onde ele passou da Quintino, será após a 1 da tarde.
Opa!
Então, das 9 da manhã à 1 da tarde, a primeira atividade realizada hoje no calçadão de Londrina. Estão lá agora, então, já até a 1 hora ficam no stand instalado ali do lado da agência do Banco Itaú para aplicar as doses de vacina do vírus influenza que causa a gripe. Em seguida, então, após a 1 da tarde, a vacinação vai ser levada ao Super Mufato da Quintino, na rua Quintino Bocaiúva, num ponto ali específico que são disponibilizadas também as doses para somente o grupo de risco, né? Vale lembrar aqui também, ok? E também os nossos ouvintes...
Peraí um pouquinho, Bruno, deixa eu só ver aqui, será que eu é que não entendi? A primeira atividade será realizada sábado das 9 às 13 num estande instalado no Banco Itaú. Em seguida, tá certo, hein? Eu que... É muito grande a nota, foi bom você ter visto aí e explicar. No Super Mufato ficará, só que não tem um horário, peraí, não fala o horário não, do Super Mufato, em seguida diz. Então é a partir da 1 da tarde, é isso, né, Bruno?
Exatamente, a partir da 1 da tarde. E mais uma coisa importante então também, amanhã domingo vai estar na Feira da Saúde.
Isso.
Né? Então é um lugar de intenso fluxo também. Alô, pessoal da região norte, ou quem visita a região norte aí na Feira da Saúde, o Quinde, vai estar ali na Associação Londrinense de Circo, né? Que é próximo também ali ao Centro Cultural, um local que muita gente já conhece. Durante a Feira da Saúde, das 8 da manhã até 1 da tarde. Então atenção ao grupo de risco, né? Para resumir, mulheres, crianças e idosos, mulheres gestantes. Gestantes, idosos e crianças, né? Além de professores, outros profissionais, enfim, a lista completa está no site da Prefeitura.
É verdade, só foi bom você falar também, porque o ouvinte já perguntou se é para todas as idades. Não, pelo grupo, ainda é o mesmo grupo prioritário. Lembrando que hoje nós teremos a missa do 7º dia pela alma do Flávio Luiz de Arruda Campos, o gaúcho Flávio Campos, que nos deixou esta semana às 18 horas na capela do Mãe de Deus. É a missa dominical, hoje então será a missa do 7º dia ali, capela do Mãe de Deus, na rua Goiás, entre a Avenida São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando, daqui a pouquinho o podcast Marcão Careca, tema inteligência artificial, redes sociais, responsabilidade digital. Advogados, gente que conhece o assunto, com o Marcão Careca. Pai Querer Rádio Opinião, Bruno e eu estaremos conversando, uma conversa agradabilíssima. Aliás, o conhecimento do Ariel Palácios, olha, a cabeça desse cidadão é impressionante realmente, e vai ser um bate-papo muito agradável com Ariel Palácios, jornalista, escritor, correspondente internacional às 11 da manhã. E em Mulheres na Paiquerê, Cris Magaldes vai falar educação dos filhos, problema de orientação, ela recebe a doutora Kátia Ruffer, orientadora parental e neuroconsciente, a 1 da tarde, logo depois do bate-bola. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros, taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha. trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios.
Continuando com os nossos ouvintes por aqui, o Dorival Generoso havia mandado uma mensagem bem cedo quando nós colocamos a reportagem sobre a fiação subterrânea. Ele falava: bom dia, JB Equipe, o vereador do projeto da fiação precisa ir atrás de contato com a SEMA, com terceirizadas, para podar e recolher entulhos, que já desde janeiro de 2025, segundo a Giovana, se a árvore cair e der prejuízo ao carro, pessoas, etc. Bom, enfim, não entendi aqui, mas ele mandou uma foto que está caído ali, um galho de árvore.
Depois... ele reclamou, eu já dei essa nota dele, é 7h53, que na verdade ele reclama há muito tempo disso e o pessoal não vai. A Giovana falou: olha, nós estamos com uma fila danada em Londrina, não tem gente para resolver um assunto tão simples.
Sim, ele encaminha então agora essa mesma mensagem e diz: é isso, tiraram o recurso da SEMA, por isso ela não tem recurso para contratar terceirizadas para poda e recolhimento e manutenção de pontos de recolhimento e outras ações do ambiente, né? O Dorival Generoso. Dorival, não sei se exatamente é este o motivo, mas que 15 milhões no fundo da SEMA realmente faz muita diferença e poderia sim ser sobre isso. Isso de varrer o lixo para bueiro, já vi até o pessoal da limpeza pública fazer o mesmo. É o Ivan Mendes que escreve aqui: Ivan, não pode, né? Tudo que vai para o bueiro cai no finalmente lá no Lago Igapó e em outros córregos aqui de Londrina. O Amarildo fala da Araguaia, que já há 6 meses os fios estão a menos de 2 metros da calçada, de altura, ele diz, né? E manda uma foto que realmente o fio está bem baixinho, quase chegando ali na altura dos portões ali na Vila Nova, né? Na Rua Araguaia, e ninguém faz nada ainda sobre o cabeamento que é exposto, né? E o Paulo Roberto pergunta: o Regulariza Londrina está ativo? É só entrar no site da prefeitura? Não, Paulo, o Regulariza Londrina já terminou o seu prazo, inclusive há a possibilidade de ser renovado aí, mas por enquanto não está ativo, não.
É verdade, não temos Profis porque, não é, a nova lei, durante 5 anos não haverá Profis em Londrina. Atenção, doadores de sangue, o Hemocentro do HU está pedindo doação de sangue tipo A negativo, O negativo e O positivo, que os estoques estão baixos. Quem puder realmente, não é, os doadores, podem, né, dar uma chegada e fazer a doação. E hoje teremos a Marcha para Jesus às 14 horas na Higienópolis. Vai pegar a Higienópolis todo, começar aqui em cima, perto da Sergipe, da Tupi, e vai até o Zerão. Então haverá no período da tarde, como começa às 14 horas, no período da tarde nós vamos ter problemas aí na Higienópolis de interdição. Para ir embora, mais alguma coisa, Bruno?
Sim, JB, temos várias aqui, então vou dar duas prioridades aqui. Bom, o nosso ouvinte manda mensagem aqui perguntando sobre o time de vôlei de Londrina, né? Bom dia, Paiquerê. Quanto estaria sendo investido ao time de vôlei de Londrina? O Cícero Bill faz a pergunta. Cícero, foram 800 mil anual, né? Reservados, inclusive, parte do fundo do esporte, para a base e para o time de elite, né? Para os dois times que estão hoje em Londrina, tá? Então, para a base e para a elite, que vem agora para Londrina, 800 mil no ano. Se for dividir por 12, né? É muito.
Ah, não. É muito. Exato. Nós temos a verba do esporte é pequena, mas evidentemente que há outro tipo de apoio e principalmente não é de patrocinadores o que é importante. É isso que tem que acontecer.
Edson Rodrigues da Cruz, então, pra gente finalizar, Bruno, tem algum parecer da Coab referente a 2 terrenos de frente e fundos abandonados?
Ele pergunta isso.
Na Ari Barroso. Edson, tenho sim a resposta, enfim, chegou o dia. A Coab nos mandou que era o seguinte: esse terreno eles foram vendidos, só que eles não foram transferidos. Então, não tinha como fazer ainda a notificação, porque eles tinham sido vendidos, mas ainda estavam no nome da Coab e havia um problema burocrático ali. Nós pedimos para a Coab fazer isso e assim foi feito. Houve um termo agora de notificação aos proprietários, né? Inclusive já houve até uma limpeza prévia ali, e agora sim a prefeitura pode notificá-los, mesmo então sem transferir. transferência, já tem um termo lá, um documento lá que explica essa situação, e agora a CMTU consegue notificar, se for necessário, os proprietários. Estes terrenos, então, para esclarecer, não são públicos, tá? São privados, mas os empresários já foram convidados a limpá-los ali, se não me engano, já até aconteceu isso aí na região.
Opa, aleluia, barbaridade, só você, não sei se escarafunchar aí para dar a resposta. Valeu, Brunão, daqui a pouco nós estaremos com o Ariel Palácio, tá bom?
Exatamente, até daqui a pouco no Rádio Opinião Especial, um abraço.
Outro para você. Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, neste sábado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, Pedro Gomes na central, e claro, estaremos de volta, se Deus quiser, às 11 horas com o Paiquerê, Rádio Opinião Especial. E agora, aqui na 91,7, o podcast Marcão Careca. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região, é iRed.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que educar os filhos está cada vez mais desafiador? Birras, excesso de telas, dificuldade até para impor os limites, ansiedade infantil, conflitos dentro de casa. Afinal, como educar filhos com amor sem perder a autoridade? Neste sábado eu recebo a Kátia Ruffer, orientadora parental neuroconsciente, para um bate-papo esclarecedor como o comportamento infantil e a consciência emocional pode ajudar famílias a construírem relações mais saudáveis e equilibradas. Não perca, sábado, à 1 da tarde, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero. Até lá!
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Muito bem. Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Olha aí, nós aqui novamente. E hoje é o podcast número 200. 200 podcasts. Este de hoje, inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. Gente, dava para fazer um podcast para cada pequeno tema desse. Inteligência artificial, daria horas e horas conversando. Redes sociais, independente da inteligência artificial, também é um grande assunto. E responsabilidade digital. Só por aí, nós estaríamos aqui conversando a respeito de assuntos que se integram, mas de uma forma independente, eles são extremamente importantes e interessantes. Por quê? Porque alguns anos atrás você abriu o jornal. Abre hoje? Sim. Tem leitor de jornal hoje? Tem sim. O jornal continua vivo e atuante? Sim, senhor. Ah, você escuta o rádio não era como antigamente. É atuante sim, televisão também, mas o advento dessas maquininhas nas nossas mãos, que são os celulares, faz com que o mundo tivesse uma percepção diferente. Então hoje, cada um de nós passa a ser dono do seu destino, da sua comunicação, do seu rádio, da sua televisão, do seu jornal, na mão. Olha que loucura. Cada um de nós faz a sua própria notícia, cada um de nós faz a sua própria foto. Cada um de nós conta a sua própria história. Porque antigamente, né, não tanto tempo atrás assim, nós precisávamos das mídias, de jornalistas, repórteres e pessoas contando as nossas histórias. Hoje eu estou aqui com três profissionais que trabalham exatamente com este mundo que a gente não vê. Ele é invisível e visível nas consequências. Invisível na produção e visível na consequência. Porque nós estamos sendo falsificados, nós temos muitas fake news, nós não sabemos qual é o limite que a gente tem das leis, a lei de proteção de dados, nós não temos a noção. Por mais que a gente estude, tudo que a gente vai conversar nesse podcast, número 200, no 201, semana que vem, já tem muita coisa nova. Muita coisa nova. Com o advento também do Covid, me disseram que a gente adiantou tudo isso, sei lá, quase 5 anos o que era para acontecer, e a gente acelerou tudo isso. Portanto, inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital é assunto de hoje com Fernando Pérez, advogado e pesquisador em direito digital e crime cibernético. Então, atenção, se você tem dúvida, se você ia pagar caro para fazer uma consulta, então presta atenção, não que você não vá contratar o Fernando, mas tem o Fernando, o Gustavo e a Patrícia aqui para vocês prestarem atenção. Advogado e pesquisador em direito digital e crimes cibernéticos, mestre em ciência da informação, mestrando em ciência da computação, doutor em linguística, coordenador do Observatório Legal da Inteligência Artificial e do Projeto Segurança na Rede e consultor no Laboratório de Pesquisa em Crime Cibernéticos da Universidade Estadual de Londrina. Fernando Pérez, meu muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia.
Marca, muito bom dia. Poxa, que prazer, que privilégio estar aqui contigo. É algo, a consideração, respeito que lhe tenho, não é só, né, nesse momento, e deixo sempre muito claro a admiração pela forma como você conduz e tudo que eu aprendo nas oportunidades que tenho de ver. Doutor Gustavo, que privilégio estar aqui contigo, profundo conhecedor do direito, das tecnologias, sempre muito atento, né, a todas as inovações. Que privilégio estar contigo. Professora doutora Patrícia, é um não só um privilégio também, não só um prazer muito grande, mas uma oportunidade de aprender, né, com a professora também, e a oportunidade de alcançar, de poder, né, desbravar esses conhecimentos. Tenho aprendido muito, professora, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar aqui discutir um assunto que considero tão importante para todos nós.
Muito bem, Gustavo Veloso Costa, advogado também, possui bacharel em Direito pela UEL, pós-graduado em Direito Empresarial aplicado à Era Digital. Isso é legal, hein? Olha só. Pós-graduado em Direito Empresarial aplicado à Era Digital pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em Direito, Gestão e Business Law pela FGV e especialista em Direito Tributário pelo IDP. O Gustavo, o que é IDP?
É o Instituto de Direito de Brasília.
Olha que legal.
Faculdade.
Que bacana. Muito obrigado pela sua presença e bom dia, viu?
Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui, Fernando, Patrícia. E acho que é um tema muito legal, porque a inteligência artificial não criou os problemas, né? Mas hoje, nessa era que a gente está com rede social, ela amplifica, né? Então eu acho que é um tema muito oportuno hoje para a gente discutir, muito interessante. Parabéns pelo podcast, enfim, número 200. Parabéns, Marcão, prazer estar aqui.
É um assunto extremamente moderno, né? Porque aí o podcast vai ficando antigo, mas tem um assunto moderno. Hã?
Sem dúvida. Entender,
né? Vai virando antigão, mas modernizado.
Não é antigo ainda não, é?
É verdade. Não. Patrícia Eliane da Rosa Sardetto, docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC, líder do Grupo de Pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUC. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, tá?
Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui com vocês, né? Tá aqui participando desse momento, com assuntos tão, tão importantes, e tá aqui com os meus colegas, Fernando e Gustavo.
Muito bem. Ô, Patrícia, como que a inteligência artificial, a gente fala de inteligência artificial, ela está nas nossas vidas, a gente engatinha nisso ainda. É que acontece o seguinte: toda vez que você vai trazer alguém para falar sobre inteligência artificial, essa pessoa estudou o mundo e fala o que está acontecendo na Suíça, na Suécia, na Alemanha. Tá. Vai, se aplica num país continental como o Brasil, às vezes não vai conseguir se aplicar em pequenas regiões, né? Onde a internet ainda caminha a passos lentos, né? Mas a gente está sendo impactado pela inteligência artificial. Né? Por mais exemplo que você tem de primeiro mundo, grandes países, o Brasil também, né? Hoje não tem mais fronteira para isso. É só você estudar, ter um pouco de dinheiro, você traz toda essa tecnologia aqui para dentro. Né? Ela já influencia a nossa vida nas redes sociais sem a gente perceber? Já estamos começando a ser influenciados pela inteligência artificial?
Acho que bastante, né? Porque ainda mais eu que venho do mundo acadêmico, né? Eu ainda estou na academia e tal, né? Fernando e Gustavo, mais na advocacia e talvez olhando mais os problemas depois que acontecem, né? E a gente na academia percebe agora essa geração que usa muito, né? Internet, celular, está muito nas redes sociais, se expõe muito também, né? Nas redes. Então, e o Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais, né? Então a gente vê essa garotada aí que precisa de um apoio ali, né? A gente fala muito da educação, né? Para utilizar a tecnologia. Então isso é super importante, né? E implica muito no dia a dia, porque a gente está direto com o celular, né? E a juventude mais ainda. Então eu acho que o nosso papel, ainda mais da academia, né? Tá orientando, tá explicando. Eu venho do curso de direito, né? Então ali no direito também identificar, né? O que que é uma conduta que, ética, né? Ética, o cuidado para não estar cometendo um crime, porque às vezes não tem essa noção, né? Eu acho que é isso, né? O papel da academia é esse, e aí eu acho que aparece depois ali na
consequência.
Na consequência, né?
Que, como professora, você tem nos bancos escolares, não de uma forma tão majoritária, mas os alunos são alunos um pouco mais novos. Então a academia tem esse papel preponderante de educá-los, né? E aí, saiu da academia, já são jovenzinhos para adultos. E a gente não pode se esquecer. Hoje, 60 a mais também, tá ativão. Não é? Tá todo mundo.
Talvez seja, né? A faixa etária que mais me preocupa. Porque eles acreditam em tudo.
E repassam.
Fake news, em tecnologias, em crimes. Veja, quando a gente faz essa ponderação, muitas vezes a gente tende a fazer essa ponderação, pensar assim, eu sou assim, como é que são os outros, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente pensa que são diferentes gerações, a gente precisa compreender como, por exemplo, a criança e a adolescente pensa. Como é que ela vê a tecnologia, o celular? Como a gente, nós aprendemos, nós participamos de uma transição de tecnologia, né? Nós temos uma definição muito mais clara, objetiva. Olha, aqui nesse momento a gente tinha essas tecnologias, não tínhamos, e de repente passamos para outras tecnologias, enquanto, né, terceira idade é uma realidade muito mais, eu não digo distante, mas muito mais desafiadora nesse sentido. Se você conversar com uma criança, estava até conversando com professores de ensino fundamental, falando que até existe uma lei federal que proíbe em tese, o aluno de usar o telefone celular dentro do ambiente escolar, pelo menos, né, nos primeiros anos do ensino. E não só crianças, adolescentes também, os professores têm identificado assim, uma ansiedade muito grande, e não digo do usar o telefone, simplesmente de saber que o telefone não está na bolsa, na mochila, que não está perto. Então a realidade, a forma como eles lidam com essas questões é extremamente preocupante nesse sentido, porque nós adultos, às vezes, ficamos ansiosos porque alguém não respondeu uma mensagem nossa, ou mandou um áudio e não ouviu, ou porque, né, a gente já começa a tirar conclusões. Então, algo extremamente, causa um impacto muito grande, e isso, sendo mais, um pouco mais dramático até, vai piorar. A geração presente, já a geração acadêmica, né? Mas já na geração acadêmica, não são só as crianças e adolescentes. A realidade, né, dos jovens adultos também, ela é muito diferente do que era algum tempo atrás. Se a gente tivesse essa conversa alguns anos atrás, talvez a gente estaria falando de futuro, né? No futuro, uma preocupação no futuro, presente. Mas é muito mais presente. Então, é algo que merece muita atenção nossa, né?
E aí, Fernando, vou só... porque a gente experimentou isso muito na academia, a pandemia da Covid, né? Então, se a gente olhar essa geração que está agora na universidade, muitos estavam ali no final do ensino médio, né? Ou já estavam no começo da graduação.
Tiveram esse impacto,
então,
né?
E um impacto muito forte, porque praticamente ficaram 2 anos.
É um impacto que não vai demorar décadas para você ver. Não. Você já vê agora, né?
A situação, ela é criada, exatamente, falsa ou verdadeira, é resolvida, né? E aí vocês estão como advogados para a próxima pergunta.
Acho que só um comentário, Marcão. Eu acho que a grande questão também é como que a gente está lidando com esse impacto, né? Com essas três gerações, porque cada um está agindo de uma maneira, esses 60 a mais, as crianças, e essa geração de transição que a gente se encontra, né? E é uma coisa que a gente está aprendendo na prática. Assim, não tem um manual. Então, assim, as coisas estão acontecendo e a gente está precisando se adaptar e entender as consequências disso, né?
Exatamente. Ô, Gustavo, a inteligência artificial, ela já consegue criar vídeos e notícias falsas, assim, tão perfeitos que quase ninguém percebe. Eu me lembro de ter usado até artistas numa apresentação que eu fiz brincando. Todo mundo sabia que aquele jogador de futebol americano, enfim, né? Aquele atleta não estaria fazendo aquela propaganda. Era uma brincadeira. Mas o vídeo estava quase real, né? Como identificar isso no dia a dia? E principalmente, Gustavo, quem que responde judicialmente quando uma inteligência artificial comete um erro grave? Quem criou, quem usa ou quem publica?
Marcão, a sofisticação aumentou, né? Acho que a primeira coisa é entender contexto, as informações que estão vindo, né? Porque hoje as imagens, os vídeos, enfim, são praticamente perfeitos. É difícil, de fato, a gente entender o que é verdade ou o que é falso a partir só da visualização. Então a gente precisa ver conteúdo. Então, assim, as questões emocionais muito bem trabalhadas, questões, informações sensíveis ou que trazem um engajamento muito grande, enfim, tudo que envolve nesses deepfakes, nessas situações de utilização de imagem e vídeo, a gente precisa entender e confirmar primeiro, né? Antes de compartilhar, antes de passar para frente. Acho que esse é um grande ponto, porque hoje o que é falado não é mais verificado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão de quem responde, todo mundo pode responder. Quem publica, a empresa,
quem compartilha.
Então, assim, vai depender muito da situação. E aí, por isso, eu acho que exatamente é interessante a gente tomar esses cuidados. A gente vai precisar entender. Teve uma falha de produto aí, de informação? Foi um compartilhamento, uma imagem, uma criação de vídeo que causou um dano a alguém? Aquela pessoa que compartilhou estava ciente ou concorreu para aquele dano? Então, são situações que a gente tem que analisar caso a caso, por isso que é importante a gente também sempre tomar cuidado. Porque, como você falou no começo, antigamente a gente precisava das mídias tradicionais para ecoar as nossas opiniões, informações. Hoje está através de um clique. É simplesmente apertar um botão que aquilo vai para o mundo, que você acaba não tendo controle disso. E acho que isso é importante a gente ter. Porque a hora que você colocou isso na internet, você perde o controle disso.
Nós estamos em épocas de eleição, né? Ou seja, e há uma preocupação. A justiça eleitoral é uma das áreas da justiça mais... É, eu entendo que é a área da justiça mais atenta para questões de fake news, deepfake. É, alguns dias atrás estava conversando, inclusive, dando um treinamento para desembargadores da justiça eleitoral, falando sobre essas questões. E uma preocupação muito grande, e a justiça eleitoral não é de agora que se preocupa com questões de tecnologia, crime de internet, fake news, inclusive com inteligência artificial. Hoje nós não temos uma legislação própria a respeito da inteligência artificial, mas a justiça eleitoral ela trata disso com uma forma mais ampla e atenciosa. E a preocupação em relação às fake news e deepfakes, ela é tão grande, porque o que acontece? A tecnologia, como o Dr. Gustavo falou, é tão avançada, e para nós, às vezes é muito, mesmo se você estiver um pouco mais atento, em alguns momentos é fácil acreditar, você pode até desconfiar, saber, claro, ou identificar por meios técnicos ou visuais, mas a deepfake hoje, né, que o que é a fake news? É a notícia falsa. A deepfake é a materialização de uma forma muito mais visual. Você tem, por exemplo, uma foto ou um vídeo produzido com um personagem que existe, um personagem real, numa situação constrangedora, falando em questões de campanha, que é mais fácil, época de eleição mais fácil, então você vai ter um candidato numa situação extremamente constrangedora. Acontece que a fake news hoje, e as tecnologias de deepfake com inteligência artificial, ela conversa com você. O criminoso hoje, ele pode ligar para a vítima, conversar em nome de alguém famoso, por exemplo, alguém conhecido, e não é mais aquela imagem antiga daquele conhecido, daquele ator vendendo uma camiseta mágica internacional que a gente via nas redes sociais, mas há uma sincronia labial da fala, a imagem de alta qualidade, ele vai fazer uma pergunta, vai responder e vai acreditar.
E às vezes alguém que realmente você conhece, né?
Geralmente alguém famoso. É. Tem
não só famoso, mas estou falando, tá tendo muito golpe com os advogados, né? Às vezes, falando.
Exato. Então, os advogados estão passando por isso.
Existe um golpe do falso advogado que não conseguiu ser resolvido até hoje. Dezenas, se não centenas de casos aqui em Londrina de pessoas que acreditam, porque o doutor Gustavo falou também.
Tem hoje que sofreram golpe do falso advogado no escritório. Né, assim.
Você tá brincando.
Sim, hoje até é uma questão que a própria OAB...
O advogado existe,
o advogado existe.
Não sabe o que fez aquilo.
Não sabe.
Existe. A pessoa fala assim,
Às vezes é um cliente seu, né? Às vezes o criminoso ele identifica que é um cliente seu, ele vai lá e pega uma petição, um documento que você realmente fez e acaba entrando em contato, né?
Ou seja, ele não é teu cliente, Fernando.
Não, ele pode ser seu. Não,
pode
sim.
Pode ser.
Não, a vítima sim.
Rapaz.
A vítima.
O que acontece, Marcão? Por exemplo, você tem um processo comigo, você tem uma sentença favorável. O golpista vai lá, pega a minha foto. Manda uma mensagem no WhatsApp para você e fala assim, Marcão, nós ganhamos, olha aqui, tá a sentença do seu processo, preciso de um ou outro dado, enfim. Aí começa a conversa, vai ser passando
pelo juiz, já tô aqui com o promotor, já tô aqui para liberar.
Ou assim,
eu preciso.
O número do processo é verdadeiro, existe aquele processo.
De R$1.500 agora, meio dependido agora, R$2.000.
Preciso pagar algumas custas ou preciso que você... mande alguma informação aqui, ou a gente vai entrar numa audiência aqui com o promotor, com o juiz, para poder agora liberar o alvará.
Então aí,
manda
o cliente, a vítima, acha que está falando com o advogado dele e não está falando com o advogado.
Porque o processo existe, a petição é realmente aquela, é verdadeira, ele passa informações, dados pessoais que ele conseguiu, tirando o fato do criminoso...
Manda links.
O resto é muito verdadeiro, ele faz uma conferência, ele manda uma foto, há um caso que vi ontem, ele simula fotos verdadeiras, mas olha, ele mostra foto de uma audiência, ou como se estivesse ali no fórum, na vara, ou no gabinete do juiz, fala, tô aqui agora, inclusive, já esperando para liberar, ele manda na hora, e a pessoa fala, poxa, eu tô precisando desses valores.
Ei, né? Isso aqui é a realidade de Londrina?
Também.
Centenas, também. Se não milhares de casos, talvez, já em Londrina.
Não tá brincando.
Londrina, diversos, e com advogados, assim, com tendo dezenas de clientes se tornando vítimas.
E o que fazer para evitar
E valores, Marcão, nada módicos, assim, a gente não tá falando de R$100, assim, teve gente que já perdeu R$100.000. Sim, 10 mil reais são valores bem altos.
Porque às vezes a ação, o que ele está esperando receber, é um valor grande. Está esperando receber 20 milhões de reais.
O advogado que ele percebeu que a fotografia do advogado, naquela situação, aquela documentação, e às vezes até a voz, ele fala, perfeito, eu estou falando com o cara, então, ó, Marcão, eu preciso o seguinte, você tem uma ação aqui de R$1 milhão?
Preciso pagar as custas aqui agora.
Custa aqui R$100.000, eu entendi. Então isso está acontecendo em Londrina, é uma realidade, infelizmente. É
uma realidade que não foi solucionada ainda. Existem diversas, claro, diversas iniciativas para tentar combater, mas é um crime que não. E é algo que o advogado ele não tem controle, porque ele, o criminoso ele cria um outro número de. Um outro número de WhatsApp, mas com a tua foto. Em casos como esse, eu tive casos, por exemplo, de clientes meus que foram assediados e comecei a acompanhar depois esse número de WhatsApp. E durante o período de 2 ou 3 dias, eu identifiquei 15 identidades diferentes no mesmo número. Agora a gente está falando até de responsabilidade de provedores. Como é que a gente pode entender que um provedor como esse de mensagens não teria alguma tecnologia capaz de imaginar que ele um usuário ali trocou de foto 15 vezes e de nome 15 vezes e não
isso,
aconteceu,
né?
Não, e bloquear a conta. E durante esse período, muitas vezes quando eu identifico algo comigo ou com algum colega e eu vejo, logo vejo que trocou de foto, às vezes eu até procuro o advogado Nova Vítima e falo, olha, tá acontecendo isso, né? Tome as providências. Mas a gente não fica sabendo antes. Às vezes quando o cliente, ele acaba desconfiando, ele entra em contato, mas muito, por todos esses fatores que você falou, tem um fator que implica bastante, que é a ansiedade, né? Ou seja, poxa, eu estou esperando esse dinheiro, às vezes eu preciso desse dinheiro, e realmente, poxa, eu vou receber ele agora.
A gente fica entusiasmado, né?
Agora.
Não, e é interessante ver, né, que sempre quando a gente fala de tecnologia, você fala assim, poxa, né, o quanto melhorou, o quanto a gente tem de benefício, né? Olhando no dia a dia, né? E pensar na nossa função da advocacia, esse contato direto com o cliente ficou super facilitado.
Muito.
Então, a questão do WhatsApp, o advogado, né, costuma entrar em contato pelo WhatsApp.
Exato.
Né? E aí foi justamente que o golpista entra, encontra um meio que já é o normal ali, né, para os advogados.
Pega uma petição verdadeira.
Tem defesa, por isso que tem defesa ainda de muitas pessoas dizendo, nós vamos voltar como antigamente era. É verdade, tem muito amigo meu que fala para mim, só um minutinho, logo logo esse negócio vai ficar tão absurdo, que para você fazer uma reunião, você fala, vai até tal lugar que eu preciso ver você.
Existem muitos advogados, por exemplo, que hoje que só entregam boletos ou para pagamento pessoalmente.
Olha só.
E assim, é um cuidado, eu digo.
Isso tudo cai por terra se a pessoa ligar ou porque a gente tem muita agilidade, você quer fazer tudo pelo WhatsApp.
Se a nossa conversa tivesse, se essa pergunta a gente tivesse conversando alguns anos atrás, eu poderia falar, olha, manda um áudio ou tenta ligar para, né, para outra pessoa, advogado. E não só para advogado, mas existem golpe falso sequestro. Meu amigo, eu tô precisando, Marcão, eu preciso pagar esse boleto aqui agora.
No primeiro.
Depois eu treino, né? Não, então, depois a gente pensa, né? Mas daí, só que essas tecnologias de inteligência artificial, elas são capazes
de reproduzir,
de clonar a sua voz. E eu não estou falando que é um software escondido que um hacker tem lá. Não, são softwares muitas vezes gratuitos. Ele clona a sua voz perfeitamente,
Fernando,
né?
Mas você acha que o fato de ligar, porque eu tenho isso na minha vida pessoal, se eu desconfio de algum contato, eu ligo, eu já cheguei a ligar pro meu marido, né? Tipo, ó, é você mesmo? É você que tá me pedindo isso? Eu acho que resolve.
Acontece que
na verdade,
a tecnologia, assim, sendo ao extremo, a tecnologia é tão avançada que isso não seria mais uma garantia, porque ele pode conversar em tempo real com a voz dos nossos familiares
em
vídeo.
Mas eu não tô ligando pro contato que eu recebi, eu tô ligando pro contato que eu tenho.
Às vezes o criminoso pode ter conseguido acesso à própria conta por diversas maneiras.
Aí sim. Tá.
Então assim, não existe, eu falo que tecnologia não vence tecnologia nesse sentido. Qual que é uma solução? É uma solução técnica, jurídica? Não. Mas, por exemplo, uma senha muito particular.
Eu ia falar, às vezes é uma coisa tão básica.
Uma coisa boba, né? Às vezes tem gente que se identifica pelo modo que você chama outra pessoa, né? Ou com uma formalidade, ou um apelido.
Brincadeira.
Às vezes, e você não vai falar assim, qual que é a senha? Ah, eu tô em dúvida se eu faço azul ou amarelo. Né? A pessoa vai falar, mas o que você está perguntando? Mas assim, não, faça o verde. Talvez alguma. Assim, uma coisa muito, muito aleatória. Coisa,
intimidade que você tem.
Exatamente.
E se ligar com imagem?
O software hoje é capaz de simular, né? Mesmo que pode ser aquela conta que a gente conhece, mas ele é capaz de simular em tempo real. Ele consegue, por exemplo, pegar algumas fotos e vídeos que a pessoa tenha e consegue transformar numa deepfake, né? Em tempo real. Você vai conversar com o criminoso ele vai falar, só que a imagem, o vídeo e a voz vai ser simulada daquele caso.
Mas só tem uma solução, professora? Eu sei. Vai lá direto no fórum, bate papo com seu advogado, sai junto com ele, esquece a rede social desses casos, cara. Não tem. Agora, isso dá certo em Londrina, mas se for um cliente de longe, pronto, acabou. Aí não tem como. Aí tem que viajar, e o cara não quer viajar, aí cai no conto do vigário.
É que eu falo, a tecnologia está avançada, né? Cada solução que a gente dá, os golpistas vêm e trazem outras três novidades. Mas também tem formas da gente mitigar, né? Por exemplo, como a professora Patrícia falou, talvez uma ligação para o seu marido, para o seu amigo, o próprio doutor Fernando falou acerca do Macen. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, a gente nunca está 100% blindado.
O mais importante é o que você falou agora. Nós não estamos blindados e é necessário ter preocupação.
Isso.
A gente não tem preocupação.
É isso. Você vai na evolução do automático, tempo, Marcão. Tempo,
vai no automático.
É sair do automático. É porque o dia a dia está tão corrido hoje. A gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, a tecnologia, o WhatsApp, a internet, a ligação. Então, assim, às vezes a gente só está indo. É importante a gente parar, respirar e pensar.
Não, esse programa já valeria a pena só por isso que a gente fez agora, hein?
Existe um golpe.
Todo mundo agora ficou desesperado, já começando a olhar para o advogado.
Ficar um pouquinho mais.
Ficar esperto com isso.
Existe um golpe da ligação muda, né? Da falsa ligação. E isso tem deixado as pessoas muito ansiosas também. O que acontece? E não é assim achismo, ou daqui a alguns anos vai acontecer diversos casos, inclusive aqui em Londrina, dezenas, se não centenas de casos como esse. Quando a gente atende a ligação, é natural de falar, alô. E ninguém fala nada do outro lado, né? Uma ligação muda. E quem está falando? Quem que é? Bastam algumas palavras para o criminoso, ele consegue pegar isso, ele consegue daí reproduzir.
Ele já está ali,
ele tá gravando.
Já está começando a pegar meu timbre de voz.
Mas isso...
O que você está falando aí?
Ei. Algumas palavras. Ele vai para um software, ele consegue reproduzir, é um ataque mais direcionado, mas às vezes ele pode abrir uma conta em seu nome utilizando a sua voz, depois quando você vai questionar o banco, vai vir um áudio supostamente com a sua voz, manda uma mensagem para sua família com a sua voz. Aí há uma ansiedade tão grande, tenho encontrado, conversado com algumas pessoas que falam assim, eu não atendo mais ligação. Se não tiver ali no meu cadastro, eu não atendo. E claro que tem pessoas que assim, há uma agressividade muito grande comercial também, ligado de marketing e tudo mais, mas as pessoas falam, não atendo mais, há um medo muito grande de medo.
Então agora, mas é brincadeira, uma recomendação seria o seguinte, primeira coisa, alô, não falou nada, você fala assim, ainda falando, imita uma outra voz.
Então, boa ideia.
Imita uma outra voz.
Boa ideia.
Na primeira é o seguinte, alô.
Hoje
respondeu.
Já começa a imitar uma outra.
Dois, né? Três segundos, você fala assim, ainda mandando aí. Pronto. Aí se a IA for pegar a minha voz, já vai pegar um cara meio fã.
Boa ideia.
Isso, Fernando. Não tem como.
Tecnologia é muito avançada, não tem.
Da ligação muda.
O golpe da ligação muda.
Fantástico.
Isso
a gente vem com solução técnica e o Marcão também.
Porque só tem uma forma. Ou você burla tudo isso, ou essa situação. Tem um caso especial em Londrina, vai lá e fala diretamente com o seu advogado. Ô, Gustavo, uma outra pergunta que eu tenho aqui. Cara, as redes sociais, elas realmente escutam as nossas conversas? Essa história de falar assim, eu pelo menos percebo o seguinte, eu falo com a minha esposa, ô Érica, tem tal situação que você não comprou. Cara, aquilo começa a vir, bicho, tudo pra mim.
Na hora, né?
Na hora. Ela falou assim, você deixou o seu celular aberto? O meu tá fechado. Cara, eu falei, mas que será que tá? Vou lá perguntar. Porque hoje os celulares ficam cada vez mais tecnológicos, só que ninguém ensina tanto truque no celular. Será que também não seria interessante a cada celular que vende, sentar com a pessoa e falar, eu vou te dar um treinozinho. Não é só ligar e desligar, não. Somente os telefones mais modernos, cara, eles te identificam tanto que verdadeiramente, eles nos escutam o tempo todo? Ou isso é fake?
Eu acho que quando fala escutar, é uma figura de expressão, Marcão. Não escuta literalmente, né? É que celular hoje trabalha, não só o celular, a internet em geral, ela trabalha com uma série de informações ao mesmo tempo que consegue identificar quem você realmente é, seus gostos. Então, o tempo que você passa vendo uma notícia, vendo um Reels no Instagram, no Facebook, uma pesquisa que você faz no Google, quanto tempo você está naquela página, ela vai juntando todas essas informações.
Ela vai
lendo
tudo isso.
E aí vai chegando na pessoa que você é. E aí tem uma pesquisa de um carro, uma blusa, uma coisa, vai te direcionando por todo o histórico que você já fez.
Posso pesar mais essa conversa?
Pode.
Também, né? E essa questão, de fato, isso já foi. Essa é uma questão já verificada há muito tempo, né? Sobre essas intervenções. Mas, algum tempo atrás, eu comecei a... E existe uma área do direito, né, professora Patrícia, chamada neurodireitos, que é a proteção, direitos da integridade psíquica. Do nosso cérebro em relação a essas questões, é mais uma provocação, né? No sentido, já talvez alguém já tenha pensado, já tenha percebido isso, só de pensar em algo, e eu não estou falando nem de falar, nem de pesquisar, nem de comprar, nem de pensar em algo e aquilo acontecer, é claro que não é uma mágica, não é nada que aconteceu, é um conjunto de variáveis que naturalmente ele identifica por vários meios, né? Mas às vezes a pessoa pensa e aparece. O que parece uma mágica, né? Uma bruxaria, na verdade são vários algoritmos ali extremamente complexos das redes sociais.
Muito bem, amigos. Isso aqui daria 10 podcasts, não daria um só. Cada assunto desse dá pelo menos uma meia hora de conversa e nós estamos apenas na superfície de todos esses problemas. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, mas não sai daí porque inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital está sendo debatido aqui com os doutores Fernando Pérez, Gustavo Veloso Costa e a Patrícia Eliane da Rosa Sardetto. Não sai daí que a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7. Jota Matheus, Fiori Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Há 77 anos, a Sávio Sorvetes faz parte da história de Londrina. Quem não se lembra da tradicional sorveteria Sávio da Quintino? Ela voltou pertinho do antigo endereço, Quintino Bocaiúva 769, loja 3 no Shopping Open Mall. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Promoções Nissan Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Londrina Esporte Clube.
Sábado, o Tubarão entra em campo lá no Nordeste em busca de mais uma vitória.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 5 da tarde, Fortaleza e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan. E na sequência tem Série A do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, com Augustinho Pereira, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais, Corinthians e Atlético Mineiro. Séries A e B do Brasileirão, você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Cris Forte, segurança patrimonial e eventos. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra Obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe o jornalista e comentarista internacional Ariel Palacios. Apaixonado por futebol e pelo Londrina Esporte Clube, Ariel vem à cidade para lançar o seu livro Futebol, Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Esse título traz o tom da abordagem feita pelo autor. Um bate-papo com JB Faria e Bruno Cardial sobre os bastidores do jornalismo, do futebol e das coberturas internacionais. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo canal do YouTube Paiquerê 91.7.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. O Fernando, a gente estava conversando no bloco passado a respeito de tantas ponderações que a gente tem que ter, não é? Fotografia, documentação, pagar as nossas contas. Cara, que desespero tá dando, porque cada vez mais a gente fica ali. Rapaz, o que eu consigo fazer ou não fazer porque a gente não quer deixar de ter essa agilidade, a gente não quer deixar de usar o celular. Então, não pode ser uma ferramenta proibitiva. A única coisa que nós temos que sair daqui é o seguinte, gente, quem está nos assistindo e ouvindo, é o cuidado. É o cuidado, aproveitar esse tempo para que a gente tenha o cuidado. A inteligência artificial, ela hoje influencia a formação da opinião pública também. Nós temos aí as eleições, não é? E o que fazer, amigo? A professora comentou uma coisa que é verdadeira mesmo. 50 mais é o que se mais compartilham tudo que aparece. Acha interessante, já vai sentando o dedo, compartilhando e tal, e tudo sem verificar nada. Eu sempre falo, não manda isso pra frente, que isso aqui não é verdade. E não tá nem aí. Vai mandando, o dia inteiro cai bom dia, boa noite, salve não sei o quê e vai embora. Agora, isso tudo cria uma situação, cara, de instabilidade, de pensamento, de massa crítica, né? Formação da massa crítica também passa por esse pensamento. Tem o que ler? Bons jornais, boas revistas, bons produtores, não é? Gente que verdadeiramente existe, porque daqui a pouquinho você está ouvindo a opinião também de um consultor falso.
É muito importante pensar que, por mais que você tenha uma orientação, um desejo, um pensamento, uma opinião, você ouvir a mais, você ouvir a opinião dos outros, até, ou seja, para contestar a própria, para fortalecer a tua opinião, é extremamente importante. Agora, com a inteligência artificial, você já tiver a oportunidade de, às vezes, utilizar alguma dessas ferramentas comerciais? Talvez que esteja nos vendo, ouvindo, né? Foi utilizar para produzir uma foto ali, para fazer alguma brincadeira, ou produzir um texto de alguma maneira. Talvez já sentiram, por exemplo, que a resposta dessas inteligências, elas foram muito, muito animadas, muito empáticas, né? Elogiando, às vezes, até uma pergunta que você faz. E tudo isso é feito para agradar o usuário nesse sentido. Ele quer satisfazer, porque é um produto comercial, né? Nesse ponto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente delega a nossa opinião, delega uma dúvida somente a ferramentas como essas, porque a priori, ou seja, inicialmente, elas são um reflexo do ser humano. Se uma determinada inteligência artificial, vamos supor, ela é feita, ela vai, para poder te responder, ela precisa aprender de algum lugar. E se ela aprendeu somente com um viés ideológico, político, cultural, de alguma maneira, ela vai ensinar de uma forma indireta aquilo para nós também. Veja, essas ferramentas que nós temos, todas elas, isso é entendido por meio de pesquisas, pesquisas técnicas em todas elas possuem um viés, ou político, ou ideológico, mesmo que aparentemente não tão transparente, ou mais ou menos transparente, elas possuem um viés. Então você vai fazer uma criança, por exemplo. Antigamente, né, nós somos da geração da enciclopédia, aprendemos a lidar com os buscadores iniciais, ou os buscadores mais avançados, e as crianças e adolescentes começaram muitas vezes, não usar um buscador ali de internet, e começar a tirar dúvida na rede social. Aí eu preciso tirar uma dúvida, deixa eu ver se alguém já fez um vídeo curto, ou objetivo, ou animado sobre aquilo. Agora, crianças e adolescentes, e claro, nós também, todos adultos, né? Buscando informações numa ferramenta como essa, será que não estamos absorvendo sem ter essa visão mais compartilhada nesse sentido? E com eleições, como você mencionou, a ferramenta de inteligência artificial, que é o que a gente está acostumado a pedir para fazer uma imagem, um texto, hoje ela pensa no crime, ela desenvolve, ela organiza, administra, como por exemplo, centenas, se não milhares de páginas de redes sociais, cria conteúdos individualizados de fake news, e ela vai interagir, vai aprender o que ela precisa melhorar para ter um crime mais efetivo. Então a inteligência artificial hoje, ela não é só o criminoso vai lá e pede para fazer algo para praticar. Ela tem a capacidade hoje, quando eu tô falando, não é filme de ficção científica, são tecnologias já disponíveis. Ela consegue idealizar e o criminoso, ele não precisa nem pensar tanto hoje em dia mais nesse
sentido. Existe a grande vantagem para tudo isso. Desenhos, não é? Os neurocientistas comentam que, cara, várias partes, né, do nosso cérebro começam a ser desenvolvidas que não desenvolviam antes. A língua, né? A própria língua, olha, dá para aprender 3, 4, 5 línguas na tenra idade, são as vantagens. Mas nesse momento a gente está falando sobre os nossos cuidados, você tem total razão. O quanto é que a gente tem essa influência, infelizmente, assim, tão negativa.
Marcão, posso só, eu acho que enquanto o Fernando estava falando, me chama a atenção essa questão do ambiente digital, né? E agora as ferramentas de IA, que a gente vê que está um uso, né?
Inesperado,
quase. Né? E todas as gerações, né?
Frenete,
não dá pra gente, não dá pra gente falar que é uma ou outra geração que está usando mais ou menos. Mas isso me traz uma reflexão que é o seguinte, né? A gente acho que levou tanto tempo para conseguir um reconhecimento de minorias, né? De direitos, de determinados nichos ali, de vulnerabilidades, que a gente precisa realmente, né, no direito garantir. E agora, quando a gente tem esse uso, né, em massa da IA, e aí o que o Fernando coloca aqui, né, é uma IA que às vezes vem com resposta enviesada, padronizada, esse é o grande problema também, né? É um cuidado muito grande que a gente tem que ter para não retroceder.
Perder tudo isso,
né? Tudo isso que a gente conquistou em termos de direitos e garantias, a gente corre o risco de perder por uma, e não estou falando geração só jovem, por todo mundo que está usando, né? Que às vezes não se dá conta, né? Então, o Gustavo fala, né, da agilidade que a gente precisa ter e da necessidade de ter respostas rápidas, e às vezes a gente cai nessa mesmo, né? Ah, então tá, veio isso, estou utilizando isso e pronto, né? E a gente acaba reforçando, é muito isso que a gente discute, né? Reforçando esses vieses, essa padronização de discurso. A gente tem um problema muito sério que às vezes a gente não percebe, que as grandes big techs, a língua é inglesa. E nós estamos num ambiente que a gente está lidando ali com o português. Então, muito que a gente recebe também é de influência.
Exato.
Estrangeira, não é nossa. Não é a nossa realidade. Então, assim, no direito a gente se preocupa muito com isso. E a gente tem que toda vez tá batendo nessa tecla, né? É super importante. Porque a gente tem que ter um posicionamento crítico. Se não tem, se recebe tudo isso sem analisar, né? E esse eu acho que é o papel fundamental da academia, né? E desde o ensino básico, né? Os professores têm que ser orientados nesse sentido. A gente fala muito de letramento, né? E agora está entrando muito nessa questão do letramento de IA, porque todo mundo precisa ter uma noção.
Gostei, professora, adorei a sua fala. Exatamente isso. Como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? Como, e não é culpa de ninguém, pelo amor de Deus, me coloco nesse meio também, como secretário, né? Preciso aprender, a gente precisa se orientar, a gente precisa se preparar. Então os professores, e não é culpa de ninguém, a tecnologia é tão avançada que vocês são especialistas, e 99,99% das pessoas não são especialistas. Então, paciência, pesquisa, antes desse afã de realizar as coisas que nos dá tanta depressão, porque a gente quer sempre as coisas muito mais rápido. E quem faz isso com a gente é o celular.
Exato.
Porque aí você demora um minuto para responder para a pessoa, outro não responde 2 minutos, aí fica com aquele desespero. A sua fala é extremamente importante. Quem ensina, as professoras de mais tenra idade, precisam ter uma noção para falar: cuidado com isso, olha sua informação, avise os seus pais, porque as crianças podem ser coeducadores no bom sentido de levar essas informações até para os pais também.
E só me permite um comentário, Marcão, só puxando esse gancho para finalizar esse assunto. O que eu achei importante é que hoje a tecnologia está acessível, né? A inteligência artificial está acessível, então assim, de forma até gratuita. Então qualquer pessoa com o celular na mão, em qualquer lugar, consegue ter acesso. E a inteligência artificial tem um viés de confirmação, né? Daquilo que você vai depositando e colocando para ela. Então, o que me preocupa hoje, dentro desse gancho que a professora falou, o próprio Fernando e você colocou, é que as pessoas estão terceirizando o processo decisório, a decisão para a inteligência artificial. Então, está deixando de pensar e fazendo a pergunta: o que você acha? Como eu devo fazer? Como eu devo prosseguir? E isso é muito perigoso, né? Porque a gente está criando essa massa
perdendo uma crítica, habilidade que é extremamente
habilidade.
Exatamente. De relacionamento, de decisão, de... Existe um ditado...
Desculpa, Fernando. E mais que isso, não só terceirizando a opinião, mas também deixando de confirmar a resposta. Deixando de buscar se aquela resposta está certa.
Sim.
Né? Então, assim, não está mais consultando uma mídia tradicional, um livro, um professor, um especialista no assunto.
Exatamente. Eu falo brincando que... nós temos que complementar mesmo. Eu brinco, mas essa brincadeira tem um fundo de verdade, que nós tínhamos os nossos pais e avós, que você chegava em casa, em qualquer lugar, e pedia opinião para eles, que eles tinham a experiência. Hoje, infelizmente, a troca já foi sacramentada. São os avós e os pais que chegam para os filhos, para os netos, e falam assim: ó, liga para mim. desbloqueia para mim? Que é que eu faço aqui? Então perdeu-se essa autoridade dos mais velhos, porque os mais novos têm o controle das redes sociais, da tecnologia, e os mais velhos não têm. Então começa a se mudar um pouco o comportamento de quem manda em quem e quem deve o quê. Do vô ajudar o vô. Por quê? Não tem a mesada. Aí vai, não vou ajudar o pai, né, mãe? Porque quem até faz compras são as filhas ajudando as mães, porque não sabe como comprar internacionalmente. Gustavo, se alguém usar minha imagem ou voz em vídeos feitos por IA, sem autorização, o que posso fazer legalmente?
Marcão, acho que a primeira coisa a se deixar claro é que ninguém pode usar a imagem do outro sem autorização, salvo algumas exceções, figuras públicas, enfim. Mas estamos falando de regra geral aqui. Principalmente se for para comercializar ou ter algum benefício dessa imagem. E a partir do momento que não tem autorização e a pessoa utiliza sua imagem de forma indevida, seja para comercializar, ganhar ou para te prejudicar, enfim, macular sua honra, sua imagem, é possível sim você colocar um basta nisso. Né? Acho que é importante. A justiça e a lei, ela está do lado de quem tem a utilização de imagem indevida. E a partir da justiça você consegue, sim,